Parashat Lech Lecha non tratta basicamente dell'inizio della storia del popolo di Israele. Nesta parasha comincia tutta la storia del popolo di Israele. Poi, te a chi non tiene Yehudi. Noi studiamo ontem sobre a differenza che cosa che acontece con Abramo. Ma la parasha non sconta semplicemente Deus dà per Abramo la prima mitzvah. E crea con questo un vincolo con lui. Surge una domanda interessante. O mais lógico que Deus falasse para Abraão, vai-te embora de onde? Fala. Da tua terra, lugar onde nasciste, da casa dos teus pais. Certo? A lógica seria ao contrário. Sai da casa do teu pai, do lugar onde nasciste e da tua terra. Quando você vai viajar, você primeiro sai da tua casa, depois sai da tua cidade e depois sai do teu país. Qual a sequência? Uma prática. A gente vai viajar para Israel, para Argentina, para onde for. A gente vai sair de casa, depois saímos da cidade e vamos para Guarulhos, e depois quando pegamos o avião saímos do país. Talvez, vamos dizer, mais um estágio no meio, saímos do estado. Mas você vai do micro ao macro. A Torá aqui faz ao contrário, vai do macro ao micro. Não faz muito sentido. Os seus explicam isso, dizem com certeza que a Torá se refere então a outra coisa. Não somente a esta questão literal. Tem uma outra mensagem aqui. Então, o que que a gente deve fazer, diz Deus? Sai da tua, primeiro, a casa da tua terra. O que é tua terra? As tuas vontades. O que você quer? Não interessa muito o que você quer. Segundo, sai do teu, da tua cidade. Os costumes que você cresceu. Os vícios da sociedade. E por último, sai da casa dos teus pais. Os pais em Kabbalah se referem a quê? Chokhmá e Biná. Chokhmá é Aba e Biná é Ima. Certo? Sabedoria e entendimento, a lógica, o raciocínio, a forma de pensar. Você tem uma forma de pensar, em outros lugares tem outra forma de pensar. Na prática, quando você sai, entre aspas, de você, tua vontade, teus preconceitos, vamos dizer, teus vícios, e tua forma de pensar, você se entrega diretamente a Deus. O que Deus está dizendo para Abraão, entre aspas, você tem que pensar, mas pensa com minha lógica, com meu raciocínio. Não da forma de um ser humano, não da forma como nós pensaríamos, sino como Hashem quer. Isso é a raiz da rica, para a vontade que eu vou te ensinar. Valores e conceitos diferentes. Por isso que se traz que a pessoa tem uma satisfação diferente quando ele se transforma, entre aspas, se entrega a vontade divina. Por quê? Porque é uma coisa diferente, um nível diferente. Totalmente. Essa é uma explicação um pouco mais, vamos dizer, profunda, não? Como no versículo. Uma outra explicação interessante, a grandeza de Abraão, qual foi? Neste pedido que Deus faz.
De obedecer.
Na verdade, o que você diz, Nissim, tem muita lógica, abandonar tudo, submissão e obedecer. As três coisas juntas ainda não chegam no mais importante, talvez. Deus não é que pede para Abraão abandonar tudo, somente. Pede para abandonar. O que você diz está certo. Onde dizem nossos Hamim está a chave aqui? Para a terra que vou te mostrar. Se eu te digo, abandona tudo. Um exemplo prático, você mora aqui no Brasil, está estabelecido como um médico, tem tua família, tem tua sociedade, teu padrão de vida. E eu te ofereço, vai para Israel, para um kibbutz, para Honolulu, e eu te garanto lá um salário de 50 mil dólares por mês. 6 horas por dia, com uma qualidade de vida, piscina em casa, tudo mais.
Aonde? Aonde eu assino?
Sozinho ainda?
Aí é leto, leto, todo.
O que que eu te dizer com isso? Ele já vai sozinho. Você perguntou onde assina. O que que eu te dizer com isto? Vemos que, eventualmente, abandonar tudo não é tão difícil. Depende do que te oferecem em troca. Racionalmente, é lógico, é normal. Sabe, você tem um Fusquinha, uma Brasília amarela e te oferecem um Porsche Cayenne com tudo pago, não? E não é Bechira Hoxhi, nós estudamos isso, não é livre-arbítrio. Ou seja, a grandeza de Abraão não é a submissão. Mas no caso do que, por exemplo, como o Nissim diz, onde assino? Tá bom, tá sendo submisso, mas tem alguma, como chama, uma retribuição. Tudo isto aqui, e obedecer, a chave está que Deus falou, para onde vou te mostrar? E não disse para onde. Abraão se entregou, confiou. Não entendeu, mas é confiar em Deus. Nós não pedimos provas. Nós hoje em dia, não é tão fácil. Não é que Deus me manda e eu vou ver. Hashem me dá que eu vou analisar. Nós temos, barganhamos com Deus. Simples. Não estou discutindo a questão. A grandeza, a novidade. Isso Abraão me... Aliás, um parênteses. Nós falamos de patriarcas, certo? O que significa patriarcas? De alguma forma, os precursores, um mérito especial. Abraão é o primeiro. O grande mérito de Abraão é essa entrega incondicional. Talvez para você seja óbvio hoje. Por quê? Porque você já tem isso geneticamente. Já viu Abraão, Isaac, Jacob, mas não sei quantas gerações de lá para cá. Já faz parte de você ter essa Messirut Nefesh, essa devoção, esse autossacrifício, essa disponibilidade ou predisponibilidade. Deus te pede e você faz. Incondicionalmente. Mas era uma novidade. A grandeza de Abraão é que ele largou tudo. Sim, o contrato. Preciso de você lá. Então, larga tudo. Para fazer o quê? A gente, hoje em dia, a gente não percebe este detalhe. Ele arde a xerareca. Para a terra que vou te mostrar. E se a terra que vou te mostrar é um pântano, é um loch, um buraco no fim do nada.
Ele tinha alguma coisa especial?
Ele tinha a sua terra, o lugar onde ele nasceu, tinha o hábito.
Mas ele não gostava de lá.
Mas aquilo que ele conhecia, aquilo onde ele cresceu, onde ele estava, como se diz, a zona de conforto, como dizemos nós hoje em dia. Ele estava dentro, de alguma maneira estava vivendo, tinha 75 anos. A gente costuma dizer, melhor mal conhecido que bom para conhecer. Já está, ele está lá, está habituado. Male, male, estava vivendo. Não estou questionando. Certo, ele conseguiu casar, conseguiu de alguma forma começar a se constituir a vida. Então, vemos na prática que Abraão, ele estava numa situação estabelecida. Contudo, a grande novidade é essa. Abraão se entrega incondicionalmente. Hashem não fala para ele, eu vou te oferecer aquele contrato de 50 mil dólares com casa com piscina, etc e tal.
Eu acho que a grande diferença é a revelação de Hashem a Abraão. No sentido de que se Hashem para nós não está revelado e consequentemente existem situações. Se hoje Hashem voltasse e falasse para qualquer um de nós, ele pessoalmente, eu acho que para qualquer um judeu seria incondicional.
Mas é que ele acabou de falar.
Calma.
É a diferença.
Eu entendo o que você disse. Entre aspas, tem dois pontos. Primeiro, hoje em dia, depois de tantos séculos, é fácil para nós falar. Abraão foi o primeiro.
Uhum. É.
Segundo, o mérito que Abraão tinha para Deus falar com ele. Porque Deus falou com Abraão. Deus também falou com Noah para fazer a arca. Deus também falou com Adão, falou com Caim, porque matou o irmão. Certo? Moisés, eu vou deixar de lado, porque uma outra época, Moisés é depois da outorga da Torá, inclusive está trazido nos livros as diferenças que existem entre Noah, Abraão e Moisés. São três expoentes diferentes. Qual a diferença entre Deus e Noah? Perdão, do contato de Deus com Noah, com Abraão e com Moisés. E como, entre aspas, cada um reagiu. Para poder entender quais são as grandes diferenças. Mas Abraão teve esta grandeza, que não pode ser,
menosprezado.
Não é menosprezado, é ao contrário. Não menosprezado, não dar atenção diretamente, desconsiderada. E que Abraão, simplesmente, nós vemos inclusive quando lemos Rosh Hashanah na Tfilá, e lemos na Torá, Rosh Hashanah, o sacrifício de Yitzhak. Abraão tem uma entrega incondicional. Abraão nos ensina esta lição. Deus falou, está feito. E se hoje em dia Deus falasse conosco, íamos dizer, estou boiando, estou louco, imaginário. E temos a Torá. Deus está falando conosco. Vem no Shiur, coloca tefilim, come kasher. Imagina, vou perder os hotéis bonzinhos que tem lá, 5 estrelas com aquele cardápio, por $45. Comer kasher custa mais do que isso. Sim, hotel. Em geral, digo, o padrão de vida que estamos acostumados, lamentavelmente, partimos de conceitos diferentes. Por isso que Deus fala para Abraão. Para você poder vir, para você poder, tem que deixar de lado o teu eu. Eu entendo, eu penso, eu quero, eu gosto. Primeira coisa, deixar tudo isto e vai para onde Hashem vai te mostrar. Se entregar. Essa base. Este primeiro versículo desta parashá é a base do contato de Deus com Israel. E com Abraão, principalmente, o grande mérito. Por isso que ele foi o primeiro. Ser o primeiro é o mais difícil. Certo? Extrair, entre aspas, petróleo de um poço de petróleo que já está produzindo, mesmo que já desenvolvê-lo mais, é mais fácil do que ficar cavando e procurar onde está. O primeiro que encontrou, ele que teve que, talvez, fazer não sei quantas... Quantos buracos, quantas tentativas, quantas frustrações. É?
É. Bem diferente.
Você montou um consultório? Acredito que deve ser muito mais fácil pegar um consultório já montado. Já estabelecido. Com a freguesia, com os planos de saúde, conveniados. Estabelecer, como se disser, o primeiro é difícil. O Talmud traz uma regra, kolat halot kashot. Todos os inícios são difíceis. Quando você é o primeiro, tem uma dificuldade especial. Abraão, ele conseguiu ser o primeiro. Como falamos ontem no Shiur. Não foi o primeiro monoteísta, foi o primeiro Yehudi. E isto daqui, ele abriu um caminho que ele mereceu essa nação. Como descendência. E a grande, vamos dizer, o grande mérito dele é o fato de ele simplesmente se entregar a Deus incondicionalmente. Não questionou. Quando Abraão depois tem a guerra com os reis na Parashá mais adiante, certo? E Deus promete para Abraão. Dá para ver todos os despojos e tudo de Abraão que diz, não me adianta nada disso. Ali não atata zera. Se não me deu uma descendência, o que me serve tudo isto? Não tenho sequer um filho? O que Deus responde? Mostrou para as estrelas e assim vai ser sua descendência. A Torá diz, Ve'emin ba'ashem ve'achshev alot tzedakah. Abraão não pediu um sinal, não pediu nada. Me dá uma prova. Me garante. bota por escrito. Acreditou em Deus. Ve'emin ba'Hashem. Acreditou em Hashem. Isto é tudo que Abraão fez. Se a gente vai reparar. Acreditou. Confiou. E essa é a chave. Isso que nós devemos tentar fazer. Acreditar. Confiar. Entre aspas, se entregar desse jeito. Aí vem as recompensas. Depois Deus diz, Bez Haleku Gadol, farei de ti uma grande nação, Bavarechecha, te abençoarei, Vagadra Shemecha, engrandecerei teu nome, Veyebracha, e terás bênção. Por quê? Porque Deus precisava falar tudo isto. Ele já se comportou, já teve o grande mérito. O lógico seria dizer tudo isto antes, para seduzi-lo. Não, falo depois. Por quê? Porque com esta devoção você tornou merecedor. Ah, pode ser que você vai ficar, como o Rashi comenta, receoso. Estou te pedindo para ir para um lugar, certo? Que você não sabe onde que é. E o que, que acontece quando você vai de viagem? Três coisas você perde. O que, que você perde? Na viagem não tem procriação. Então Deus te garante que você vai ter uma grande descendência, não se preocupa. Segundo, vou engrandecer teu nome. Todo mundo vai conhecer você. Chega num lugar novo, que você é? Um prefeito Gurnist. Total desconhecido.
Gringo.
Gringo.
Estrangeiro.
É?
Estrangeiro.
Não, mas... Não é nada, não é ninguém, não é referencial, ninguém acredita em você, você não tem um crédito. Onde você está, já deu um nome. E agradecerei, então, justamente, vou te abençoar, engrandecerei teu nome. A Kadosh Baruch Hu te garante. Vai, confia em mim. Tudo que você acha que você vai eventualmente perder, por causa de se dedicar, entre aspas, a entregar a mim, eu te garanto. E esta promessa que Deus fez para Abraão, repete para cada filho de Abraão. Então nós vemos basicamente como que isso chega. E uma questão importante. O que, que diz a Kadosh Baruch Hu? Va'avarechecha mevarachecha. Quem te abençoar será abençoado. O mekalelcha haor. Quem te amaldiçoará será amaldiçoado. Já Deus amaldiçoará.
Amaldiçoará.
E uma coisa importante, Benibrechu Bechakol Mishpechot Adama. E em você se abençoarão todo o entorno. Por quê? Hashem manda Brachá para você, respinga para todos. Hashem manda chuva para mim, para meu campo, para eu te colheita. Mas não chove só no meu quadrilátero, então já que manda chuva, o resto também recebe. Se eles soubessem que, porque, tratando bem da gente, eles têm brajá, eles se dão bem, cuidariam de nós um pouco mais. Simples. Não. E aí, se você olhar a história fala por si só. Não é que a gente se considera melhor, não é que nos consideramos maiores. Mas simplesmente, não é? Somos o povo que ele escolheu para uma missão e um compromisso. Não é que para ficar na praça, como chama? Na praia do forte lá tomando água de coco. Não é esse o objetivo.
Pelo contrário.
Água de coco é caché. Ok? Então isto aqui é só o início da paraxá. Logo depois, a paraxá nos conta, e quando Abraão então chegou na terra de Israel, e uma vez na terra de Israel, Abraão passa por mais um teste. Sair da casa dos pais era um teste. Chegar na terra de Israel passa mais um teste. Qual o teste? Na terra de Israel tem escassez. Simplesmente. Não tinha o que beber. Não tinha o que comer, consequentemente. Tem uma época difícil e tem que ir para onde? Para o Egito. E parou, pega a Sará. Mas o conceito aqui, o grande texto de Abraão, qual que era? Antes. Puxa, Deus, o que você quer de mim? Você me tirou da casa de meus pais, do lugar onde eu nasci, da minha terra para me trazer aqui. Aqui agora tem fome, sede, tem escassez. Que negócio eu fiz? E aí Abraão tem que sair de lá e ir para outro lugar. Não sei se dá para entender.
E aí foi por livre-arbítrio.
O que significa livre-arbítrio? Não, tinha opção.
Ele decidiu sair.
É, não foi a Shem que mandou. Ele.
Não.
Ele seria uma desobediência?
Não, porque ao contrário. Essa questão. Tinha fome na terra de Israel e Abraão não tinha opção de continuar. Ia morrer de fome.
E a confiança?
Uma seca. Esse é o teste. Deus me pediu para vir aqui, mas talvez ainda não é a hora. Por isso que ele foi embora e depois voltou. Não, mas ele foi embora temporariamente, não foi embora definitivamente. Prova tal, ele vai para o Egito e depois volta para Israel. Entendo o que você diz. Teoricamente, se tinha fome, ele deveria ter morrido de fome lá. Só que na prática não adianta ser um devotado trouxa, ou torpe, ou tolo, que morre de fome. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva. Então, se de repente não dá, eu não acredito que na primeira dificuldade Abraão fez as trouxas e foi embora. Mas a Torá me diz, vai Rav Baretz. Tinha fome na terra. Tinha fome, tu tem que procurar outro lugar.
Ele já era nômade, ele ia de sul para o norte, de Negev de novo.
Não, agora chegou na terra de Israel, não tinha chegado antes. Ele estava vindo do Iraque. Onde ele... Não entendi.
Que entendi que ele ficava ali circulando dentro do Canaã. Assim que eu entendi também.
Não, depois ele começa, ele vai dentro da terra de Israel. Mas aqui primeiro ele chegou. Então, aqui ele chega lá.
Se instalou num lugar só, não saiu mais.
Não, ele foi para o Egito.
Não, isso depois da...
Ah, depois ele volta, e aí depois, quando morre mais na frente, certo? E daqui duas semanas, quando morre Sará, ele compra um lugar em Hebron para enterrar, que é Merata Machpelá. E já começa vamos dizer, aí ele compra uma parte na terra de Israel, como diz, com dinheiro. Até agora é direito de promessa divina. Não sei se naquela época tinha inflação, mas Abraão comprou a terra de Hebron, um lugar lá para enterrar Merata Machpelá por 400 shekels. Era um pedaço na montanha, e toda a montanha de Jerusalém com os cabritos que tinha lá, o rei Davi comprou por 50 shekels. Bem depois. Só para
detalhe.
E não sei se tinha inflação de Abraão até o rei Davi. Olha o que estou te falando.
Geschäft.
Não, ele estava com um problema na mão. O cara tinha que comprar. Ele estava com uma pessoa morta aí. Bom, não, vou para outra cidade para ver se eu acho mais barato.
Não, ele não queria, não. Ele queria esse lugar.
E mais uma coisa, lembrar que Abraão também foi patriarca de uma outra nação.
Abraão não foi patriarca de uma outra nação.
Enfim, foi o iniciador de uma outra
nação. Ele não foi iniciador de outra nação.
Ele não foi o pai?
Ele foi o pai, não significa que ele iniciou.
Não, de fato não. Eu falei errado. Ele não iniciou.
Não, mas essa colocação leva, entre aspas, a uma confusão. Eventualmente. Abraão não tinha nada a ver, não foi responsável. Não sei se me entendeu. Ele fez o filho, mas não foi ele que decidiu o que o filho faria.
Ah, bom, sim.
Entendeu? Já Abraão iniciou um caminho e Deus falou e deu que através de Isaac seria sua descendência.
Sim.
Ponto. Agora, ele teve um filho.
Até
com...
porque Sara engravidou em outras condições.
Sim, milagrosa.
É.
O que prova? Que nascimento, existência e a essência do povo de Israel é milagrosa, não é natural. Ishmael faz o Brit Milá com 13 anos, Abraão fez com 8 dias. Ishmael nasceu de forma natural, Abraão nasceu de forma milagrosa. O que tudo isso nos ensina?
Os Desculpa, repete o Brit Milá. Como é que você falou?
Abraão fez com 8 dias, Ismael com 13 anos.
Abraão com 8 dias.
Não, Itzhak com 8 dias. Itzhak com 8 dias, Abraão com 99 anos, Ismael com 13 anos.
Cara, agora você me criou uma confusão, dentro da minha ignorância. E o sacrifício?
Que tem a ver?
De Abraão, com quantos...
De Itzhak,
com quantos anos?
Não, mas foi bem depois.
Então, mas aí não foi a aliança que foi aí o Brit Milá de Isaac?
Não. O Brit Milá foi com 8 dias.
8 dias. Ok, então... Desculpa.
Que primeiro Abraão fez para ele mesmo.
Isso, não, entendo. Mas aí quando...
O sacrifício de Itzhak foi... Itzhak tinha 37 anos.
Ah, 37, não 13. Porque eu tinha um conceito, não sei se eu li, ou, enfim. Na minha ideia, o sacrifício seria com 13 anos e ao invés do sacrifício foi o Brit.
Não. Abraão... De novo. Abraão com... Abraão, não, o Abraão com 99 anos faz o Brit Milá.
Uhum.
E uma vez que fez o Brit Milá, ele já está completo, vamos dizer, espiritualmente, como para poder conceber um filho como Itzhak. E Deus dá para ele a mitzvah. Quando dá a mitzvah para Abraão, Abraão tinha 99 anos, Ismael tinha 13 anos,
uhum.
E Deus dá a mitzvah de Brit Milá, ele que deve se fazer o Brit Milá com 8 dias.
Entendi.
Abraão já tinha idade, fez o Brit Milá com a idade que tinha, que era 99. Ismael já tinha 13 anos, fez o Brit Milá com a idade que ele tinha, que eram 13 anos. O Itzhak, quando nasceu, no ano seguinte, quando Itzhak nasceu, fez o Brit Milá com 8 dias.
E o sacrifício que não foi feito, foi feita aliança. Ou não? O sacrifício de Isaac.
Ah, o sacrifício de Isaac, Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac, mas o Isaac já tinha 37 anos.
Ok, ele não faz.
Não faz que o anjo freou ele.
Isso.
E aí ele está querendo oferecer para Deus, mesmo que ele está querendo oferecer, o que, que Deus faz? Ele está querendo oferecer, ele, Deus, entre aspas, apresenta para ele um carneirinho que está amarrado, está preso lá pelo chifre. E Abraão oferece o carneirinho, porque Abraão estava devotado, estava com vontade de oferecer a Deus uma oferenda.
Uhum.
O próprio filho. Falou, tá bom, não me deixa dar meu filho, mas de mão vazia não vim aqui, para, entre aspas. E oferece o carneirinho.
Uhum.
E por isso que esse é o trecho que nós lemos, Rosh Hashanah e tudo mais. Aliás, todo dia.
Ok.
E mas todo dia começamos a trilhar com isso.
Nesse momento que foi feita a aliança...
Que aliança?
Do povo com Abraão? De Abraão com Deus, com Hashem?
Não.
Não?
Na hora que Deus fala para Abraão, vai-te embora, já começou a aliança.
Ok. Então eu tinha um conceito errado.
Vamos parar por aqui, já estava no horário.